Bom, quando a gente pensa em inovação rápida, metodologias ágeis e aquele conceito de investimento anjo, a imagem que vem na cabeça é o ecossistema de startups, né?
Com certeza. Aquela coisa bem Vale do Silício.
Exato. A última coisa que vem à mente é a burocracia do setor público. Mas então vamos destrinchar essa história. Na nossa imersão de hoje, a gente vai olhar para um documento lá de Gramado, de 2026.
Isso, um projeto de lei bem, peculiar.
Pois é. É um projeto de lei do Executivo Municipal que basicamente faz a prefeitura agir quase como uma investidora de risco. A gente tem um repasse financeiro super expressivo para uma ONG atuar direto dentro das escolas.
O que é fascinante aqui é entender o porquê de olhar para isso, sabe? Esse caso mostra bem na prática como o dinheiro público, a arrecadação de quem paga impostos, é manobrado para tentar meio que hackear a lentidão do próprio sistema.
Hackear o sistema público, gostei muito dessa definição.
É que entender essa mecânica legal entre o governo e as ONGs, o terceiro setor, é essencial para quem quer saber o futuro das políticas públicas e como a inovação chega na sala de aula.
Tá, e trazendo os dados reais para a mesa. O prefeito Nestor Tissot assina esse projeto autorizando um termo de fomento com a Associação Mente Viva. O CNPJ é 20.981.964/0001-75.
Um número longo, mas super importante para o registro legal da operação.
Com certeza. E o repasse é de até R$ 175 mil, usando o recurso livre da Secretaria Municipal de Educação. É para o projeto Mente Viva, Jornada nas Escolas. Ou seja, é literalmente o governo apostando numa startup social.
Total. E tudo sendo regido pela Lei Federal 13.019, lá de 2014.
Mas aí me vem uma dúvida conceitual bem intrigante. Como homem curioso dessa área, eu pergunto: por que usar uma lei federal tão específica assim para formalizar esse fomento? Não seria, tipo, muito mais simples só pegar essa grana e mandar direto para a direção das escolas fazerem o próprio projeto lá dentro?
Ah, seria mais simples, sem dúvida. Mas também seria infinitamente mais arriscado para os cofres públicos.
Ah, pela questão do controle do dinheiro, né?
Exatamente. Eu fico até impressionada com a evolução disso, porque o que sustenta a operação é o chamado marco regulatório das organizações da sociedade civil. Historicamente, se não tiver uma regra muito rígida, parceria de governo com ONG vira um ralo de dinheiro num piscar de olhos.
Nossa, vira mesmo. É o clássico cenário do cheque em branco, onde a verba some na papelada e ninguém mede absolutamente nada.
É isso. Com o marco regulatório atual, a prefeitura não pode só transferir a verba e cruzar os braços. A lei exige um plano de trabalho muito amarrado, com metas claras. Inclusive, a prestação de contas tem que estar anexada no documento desde o começo.
Entendi. Então a lei garante que esses 175 mil comprem resultados educacionais de verdade que possam ser medidos.
Perfeito. O recurso fica blindado. Não tem como se perder na burocracia.
Tá. A lei blinda a grana e exige metas, isso faz total sentido. Mas olha só, tem um detalhe na justificativa do projeto que me deixou com a pulga atrás da orelha. O texto pede expressamente que a tramitação seja em regime de urgência.
O famoso artigo 152 do regimento interno deles.
Esse mesmo. Eles alegam a natureza social da iniciativa para pedir essa urgência. Mas, pensa comigo. A educação, especialmente uma jornada nas escolas, não é, por essência, uma maratona de longo prazo. Não me parece algo de se resolver apagando incêndio.
Com certeza, é um processo contínuo de formação.
Então, aprovar parceria no desespero legislativo não seria meio que um atestado de que a própria máquina pública perdeu a capacidade de inovar no seu ritmo natural?
Olha, essa sua observação toca no nervo mais exposto da administração pública de hoje. Quando a gente vê a palavra urgência num projeto de longo prazo, isso funciona quase como um alarme. Revela uma lacuna gigantesca no sistema.
Porque a máquina é pesada demais para agir rápido.
Muito pesada. Imagina o tempo que levaria para uma prefeitura abrir concurso, contratar especialistas em desenvolvimento mental do zero, desenhar uma metodologia inédita, testar tudo e só depois implementar nas escolas.
Nossa, levaria anos. Provavelmente a geração de alunos que mais precisa agora já estaria fora da escola.
Exato. Então, trazer uma iniciativa estruturada como a do Mente Viva, através do fomento, acaba sendo um atalho perfeitamente legal. O Estado injeta metodologias prontas e já validadas de forma quase instantânea. Fica muito claro que os governos modernos estão, aos poucos, terceirizando a inovação social para ganhar essa velocidade.
Caramba, terceirizar a inovação. E bom, só para recapitular rapidamente o que a gente viu aqui, temos esse repasse de R$175 mil indo de forma ágil para o Mente Viva lá em Gramado, mostrando como o executivo está usando essas parcerias sociais urgentes para suprir as próprias falhas de tempo.
Uma agilidade que seria impossível se o governo fosse fazer tudo do zero e sozinho.
Totalmente impossível. E aí fica uma reflexão provocativa para quem está acompanhando a gente pensar. Se o poder público começar a depender cada vez mais de ONGs com trâmite de urgência para entregar esses projetos vitais para o desenvolvimento mental dos alunos, será que as secretarias de educação do futuro vão deixar de ser criadoras de soluções pedagógicas e se tornar apenas grandes administradoras de contratos terceirizados?